DW Noticiário.
Olá, muito boa noite. Você ouve a emissão em português da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou Cris Vieira e estaremos juntos nesta emissão que começa com as principais notícias deste sábado, 24 de novembro. Para discutir sobre como resolver a crise na República Democrática do Congo, políticos da região se reuniram hoje em Uganda. Diferente do que havia sido informado, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, não participou da reunião em Kampala. Ele foi representado pela ministra das Relações Exteriores, Louise Mushikiwabo. Os chefes de Estado africanos da região dos Grandes Lagos assinaram uma declaração instando o grupo rebelde M23 a parar todas as atividades de guerra e se retirar de Goma no prazo de 2 dias, mas não disseram quais seriam as consequências se os rebeldes não cumprirem as exigências. Os recentes combates entre tropas do governo e o M23 começaram há cerca de uma semana. Dezenas de milhares de pessoas estão em fuga desde então. O Paquistão assiste a uma série de atos de violência contra os membros do ramo xiita do Islã. De acordo com as forças de segurança, pelo menos 7 pessoas foram mortas e muitas outras ficaram feridas hoje num ataque à bomba a uma procissão xiita no noroeste do país. O Talibã paquistanês assumiu a autoria do atentado, afirmando ser este o segundo ataque contra a minoria xiita cometido nos últimos dias e contabilizando um total de 25 mortos. Os xiitas celebram em todo o mundo neste final de semana Ashura, a maior festa de sua fé e que marca a data da morte do imã Hussein, neto do profeta Maomé. Segundo testemunhas, na capital egípcia Cairo, a polícia usou gás lacrimogêneo contra os manifestantes que passaram a noite na Praça Tahrir em protesto contra a expansão do poder do presidente Mohamed Morsi. Um porta-voz do movimento Jovens da Revolução disse que o protesto continuará até que seja retirado o decreto com o qual o chefe de Estado Islâmico reforçou os próprios poderes. Entre outros, o decreto considera as decisões de Morsi para o jurídico como indiscutíveis. Após uma reunião de emergência no Cairo, o Conselho Superior da Magistratura do Egito rejeitou o documento que considerou como um ataque contra a independência dos juízes e de seus julgamentos como nunca antes visto. Os Estados Unidos criticaram o decreto do presidente do Egito, considerando como preocupante para muitos egípcios e para a comunidade internacional, disse um porta-voz do Departamento de Estado em Washington. Os Estados Unidos felicitaram o presidente Ernest Coroma pela sua reeleição, observando o progresso democrático na Serra Leoa. Ernest Coroma foi reeleito presidente com 58,7% dos votos. O rival mais próximo, Julius Maada Bio, recebeu 37,4%, segundo a comissão eleitoral em Freetown. Logo após o anúncio dos resultados eleitorais oficiais, Coroma fez o juramento de posse para mais 5 anos. No discurso da vitória, ele pediu unidade nacional no país. A eleição foi considerada um teste para a consolidação democrática da Serra Leoa, onde uma sangrenta guerra civil, em que 120 mil pessoas foram mortas, durou de 1991 a 2002. Foi o terceiro escrutínio desde o final do conflito. Na capital tailandesa Bangkok, milhares de simpatizantes monarquistas foram às ruas contra o governo do primeiro-ministro Yingluck Shinawatra. Houve confrontos com a polícia. Os policiais usaram gás lacrimogêneo. Com cerca de 12 mil participantes, foi a maior manifestação da oposição desde que Shinawatra assumiu o cargo no verão de 2011. Yingluck Shinawatra é irmão do polêmico ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra e que continua a ser popular entre os cidadãos mais pobres. Em 2010, cerca de 90 pessoas morreram durante os protestos de simpatizantes de Shinawatra contra o governo monarquista da época. Israel mantinha hoje fortes medidas de segurança após a morte na sexta-feira de um palestiniano na faixa de Gaza. O homem foi morto a tiros por soldados israelenses quando se aproximou do muro de segurança na fronteira de Gaza. Pelo menos 19 outros palestinianos ficaram feridos. Foi o primeiro relato de mortes desde que o cessar-fogo entre o Hamas e Israel entrou em vigor na quarta-feira. Durante 8 dias em combates transfronteiriços, mais de 160 palestinianos foram mortos e mais de 1.230 feridos. Futebol Brasil. O novo treinador da Seleção Brasileira de Futebol só deverá ser apresentado no início de janeiro. Tite do Corinthians, Muricy Ramalho dos Santos e Luiz Felipe Scolari, ex-Palmeiras, estão cotados. Na última sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a demissão de Mano Menezes e o afastamento de toda a comissão técnica. Alemanha, os torcedores do Bayern de Munique comemoraram hoje a vitória por 5-0 sobre o Hannover pela 13ª rodada da Bundesliga. O Bayern permanece na liderança da tabela. O Borussia Dortmund derrotou o Mainz por 2-1. Jogando em casa, o Schalke 04 empatou com Eintracht Frankfurt por 1-1. Também o Wolfsburg e o Werder Bremen empataram por 1-1. Empate ainda entre o Greuther Fürth e o Nuremberg, 0-0. Foram as notícias. Eu convido a você, ouvinte, a comentar a nossa emissão enviando um e-mail para afriportug@dw.de. Ainda hoje iremos apresentar a novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido, com o 7º episódio da série Confiança Traída, uma história sobre violência sexual em África. Mas antes, fique com o contraste.
DW Contraste.
No Reino Unido, as mulheres que requerem asilo enfrentam muitas dificuldades. As suas hipóteses de verem o pedido de asilo negado são 2 vezes mais elevadas do que as de um homem. Uma pesquisa da organização não-governamental Mulheres para Mulheres Refugiadas descobriu que as mulheres se sentem muito envergonhadas e traumatizadas para falar acerca daquilo que lhes aconteceu, uma vez que as suas experiências incluem muitas vezes violência sexual. E quando têm a coragem de o fazer, veem por vezes as suas histórias a serem classificadas como sendo pouco credíveis. Uma reportagem de Jeannie Gehring, apresentada por Helena Ferro de Gouveia. Cerca de 40 mulheres reuniram-se para uma aula de inglês num escritório de uma ONG em Londres. As mulheres pertencem ao grupo de autoajuda WASTE, um grupo que apoia mulheres que requerem asilo. Todas elas, aqui presentes, dos 20 aos 50 anos de idade, fugiram da violência e da perseguição. Júlia fugiu do Zimbábue há 8 anos, após ter sido presa e torturada. Ela diz ter sido perseguida por razões políticas.
Por causa do meu envolvimento em grupos de mulheres, eles perceberam que eu estava envolvida com a oposição. Tornei-me num alvo. Não há nada que eu possa fazer.
Sabendo que não pode regressar ao seu país, Júlia luta para que lhe seja concedido o direito de permanecer em Inglaterra. Até que o seu caso seja decidido, ela tem que sobreviver, como a maioria dos candidatos a asilo, e falo sem o direito a trabalhar, dependendo de caridade para obter alimentos, roupas e dinheiro. Júlia diz que aquilo de que sente mais falta é a sua família e de ter um emprego. Por isso, o grupo de autoajuda é importante para ela.
Só o facto de sair e conhecer outras mulheres na mesma situação ajuda. E aqui pode-se rir e fingir que não temos problemas, mas temos problemas. Eu não tenho um lugar que seja meu. Eu vivo com outras pessoas.
Júlia vive numa casa comum, para quem requer asilo, disponibilizada pelo Ministério do Interior Britânico, e está à espera que o seu caso seja processado. O alojamento partilhado é um edifício pequeno e degradado na zona leste de Londres. É um contraste com a casa de Júlia no Zimbábue.
Eu tenho uma casa enorme, casa muito grande. Aqui estou como uma pedinte. É completamente o oposto de estar em África.
Ainda está satisfeita com a opção de ter vindo para Londres?
Eu não tinha opção. Seria morrer ou vir para cá.
Call you up in the middle of the night. secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray.
Muitas das mulheres no Waste têm uma história semelhante. Elas dizem que não tinham escolha senão fugir da sua terra natal, muitas vezes deixando família e crianças para trás, na esperança de encontrar um refúgio seguro no Reino Unido. Porém, quando chegam, poderão ter que esperar anos até que o seu pedido de asilo seja processado. Em 2011, cerca de 19 mil pessoas pediram asilo no Reino Unido. Enquanto 41% dos pedidos de asilo feitos por mulheres foram recusados, para os homens esta percentagem situou-se nos 26%. Os números do Ministério do Interior mostram uma tendência semelhante nos últimos 5 anos. Natasha Walter é diretora da organização Mulheres para Mulheres Refugiadas. O grupo publicou recentemente um relatório que analisa a situação das mulheres que procuram asilo no Reino Unido.
We found that nearly half the women claiming asylum here have experienced rape.
Descobrimos que quase metade das mulheres que querem asilo aqui foram violadas. Descobrimos que 1/4 das mulheres com quem falamos foram detidas no Reino Unido. Foram fechadas em centros de detenção que são efetivamente prisões. A grande maioria das mulheres a quem tinha sido recusado asilo sente-se deprimida, sente medo, ansiedade e mais de metade delas pensou em suicídio.
They feel scared, they feel anxious, and actually more than half of them had contemplated suicide as a result.
Coloca-se a questão: o que é que torna mais difícil para as mulheres convencer as autoridades? A Convenção dos Refugiados das Nações Unidas foi assinada pelo Reino Unido há 60 anos no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Ela diz que a todo aquele que foge da perseguição e não é protegido pelo seu próprio Estado deve ser concedido asilo. De acordo com a pesquisa Mulheres para Mulheres Refugiadas, 69% das mulheres requerentes de asilo sofreram violência sexual e de género. Isto inclui casamento forçado, mutilação genital feminina ou a violação. É difícil fornecer provas para este tipo de perseguição numa entrevista com funcionários de fronteira do Reino Unido, que decidem se a história de um refugiado se encaixa ou não dentro da Convenção de Refugiados. Deborah Singer é conselheira numa organização que presta assistência jurídica aos requerentes de asilo. Ela diz que os funcionários têm dificuldade em acreditar nas histórias das mulheres.
I mean, the culture of disbelief is a huge problem within the asylum system generally, but it's a particular problem for women.
A cultura de descrença é um grande problema dentro do sistema de asilo em geral, mas é um problema particular para as mulheres.
As entrevistas que determinam se a um refugiado é concedido ou recusado asilo podem ser um enorme obstáculo para muitas mulheres que foram traumatizadas pela perseguição e violência. Marjorie recebeu asilo no Reino Unido e agora trabalha com o grupo de autoajuda Waste. O seu sorriso confiante faz com que ela se destaque entre as outras mulheres. Ela acha que os requerentes de asilo, como ela foi, poderiam oferecer muito à sociedade se lhes fosse dada essa oportunidade.
We can contribute more than what they think we can. If we swap shoes.
Nós podemos contribuir mais do que aquilo que eles acham que nós podemos. Se se esteve presa, se foi violada, se se criou um filho fruto dessa violação. Sabe, eu sou uma pessoa forte, mas o sistema não sabe nada acerca de mim e classifica-me como requerente de asilo.
Eu poderia, realmente, fazer mais para a comunidade do que eles me brandarem como um asylum seeker. Just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there.
Acompanhou o contraste que trouxe histórias de desafios enfrentados pelas mulheres que requerem asilo político no Reino Unido. Uma reportagem de Jenny Gehring com apresentação de Helena Ferro de Gouveia. Ouça agora a novela Aprender de Ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 7º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, Confiança Traída, uma história sobre violência sexual em África. O que vai acontecer agora? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Hora de Agir. Começamos com Nélia, que sobreviveu a uma violenta violação e saiu do hospital algumas semanas, mas a sua relação com o marido Raul não está bem.
Raul, por favor, não vás. És o único que me entende. A polícia não me ajudou, só fizeram troça de mim. Todos os meus amigos me abandonaram. Dizem que carrego comigo a má sorte. A Joana nem sequer quer falar comigo. Se eu também te perder a ti, não faz sentido continuar a viver, Raul.
Desculpa, Nélia, mas mesmo que ameaces suicidar-te, não vais conseguir manter-me aqui. Já não posso continuar a viver aqui contigo.
Hã?
É difícil para mim continuar a ser teu marido depois do que aconteceu. Já não aguento.
Mas, Raul, sozinha não posso.
Não consegues.
Tu viste o que eles me fizeram? Fazes alguma ideia de como é difícil para mim seguir em frente todos os dias?
Percebes.
Estou sempre com medo. Sempre. Começo a tremer sempre que vejo um grupo de homens. És o único em quem confio, porque foste tu que me salvaste. Eu teria morrido lá se não tivesse ido à minha procura, Raul. Por favor, não vás. Por favor.
Ouve, Nélia. Não quero ser cruel, mas agora ninguém quer relacionar-se contigo por causa do que aconteceu. E porque sou teu marido, também já ninguém quer relacionar-se comigo. Olha, eu preciso de recuperar a minha vida, né?
Como és capaz? Hein? Tu tens a possibilidade de ir embora, mas eu nunca vou conseguir ter a minha vida de volta. Então vai e recupera a tua vida, Raul. Vai!
Nélia, precisas de pedir ajuda. Falaram-me numa senhora chamada Judith. Ela tem uma organização na capital que ajuda vítimas de violência sexual. Talvez...
Vai, Raul, vai e nunca mais voltes. Nunca mais. Raul, não.
Nélia foi abandonada por aqueles que ama quando mais precisava deles. O que planeia fazer agora? Continuem atentos para descobrirem. Enquanto isso, a professora Rosalina continua preocupada com a Bel e com a sua mudança de comportamento. Por isso, chamou-o novamente ao seu gabinete.
Olá, Abel. Como é que estás? Abel, estou muito preocupada contigo. Há alguma coisa que me queiras contar? Isto pode ficar só entre nós. Acho que podemos arranjar uma solução para o que está a acontecer, Abel.
E então, o tio José, e se ele descobre?
Abel, o que se passa? É o tio José? Ele anda a fazer-te mal. Eu posso ajudar-te.
Professora Rosalina, não quero ir para casa. Nunca mais quero estar perto do tio José.
Aos poucos, Abel conta à professora os repetidos abusos que teve de suportar e como o tio José o ameaçou para que não contasse a ninguém. Após uma longa conversa, Rosalina ouviu de Abel tudo o que precisava saber para tomar medidas. Sabe que Abel vai precisar de apoio a longo prazo para o que aconteceu, mas neste momento sabe que a sua segurança é mais importante. A professora vai com ele até a esquadra e a polícia não perde tempo na detenção de José. O que irá acontecer? Antes de descobrirmos, Vamos voltar à história de Paulina, que se pôs em frente do carro de Judith depois da palestra na escola sobre violência sexual.
Olha, Judith, espere. Por favor, espere. Pare.
Para o carro.
Não se
vai. Para já o carro. Obrigada. Esperem por mim. Quero ouvir o que esta jovem tem para dizer.
Já não aguento mais isto.
Calma.
Odeio-me. Sou tão má.
Está tudo bem, está tudo bem.
Não.
Seja o que for, podemos falar sobre isso. Tenho certeza de que vamos encontrar uma solução. Como te chamas?
Paulina.
Calma, calma.
Chamo-me Paulina.
Tá bem, Paulina. Está tudo bem. Agora tenta acalmar-te. Queres falar aqui ou queres falar na escola?
Não.
Não?
Não. Não podemos voltar para a escola.
Mas...
ele está lá.
Ele?
Sim. Eu já não aguento mais. Não aguento mais.
Calma.
Tudo que a senhora falou está a acontecer comigo. A minha mãe nem imagina. Ela está feliz porque tenho boas notas, mas não sabe o que isso significa.
Calma, calma, Paulina.
Cada vez que ele me toca, sinto vontade de vomitar.
Tudo bem, está tudo bem. Calma, respira fundo e começa desde o início. Preciso saber como te posso ajudar. Se estás com medo e não queres voltar para a escola, sugiro que entres no carro comigo. Vamos levar-te para o nosso centro e quando lá estivermos, podemos ir para uma sala privada, onde me podes contar o que está a acontecer. Não te preocupes, temos tudo lá, incluindo um médico se for preciso, ok?
Sim.
Paulina sente um alívio imediato. Sente que, finalmente, encontrou alguém com quem pode falar. E mal pode esperar para entrar no carro e ir-se embora. Mas antes que isso acontecesse, o Sr. Maneno apareceu.
Paulina, mas o que diabo estás a fazer?
Oh, desculpe, Sr. Maneno. Na verdade, a culpa é minha. Eu é que aprendi aqui. Mas acho que a Paulina...
Não.
Não?
Não, não, Sr. Maneno. Eu só queria perguntar-lhe uma coisa antes que ela fosse embora. Só isso.
E isso não podia esperar? Ou não me podias ter perguntado a mim? Não ouviste a campainha tocar?
Senhor, como eu lhe disse...
Dona Judith, por favor, não se meta. Autorizei a vir à minha escola e deixei falar. E agora a senhora quer levar uma das minhas alunas para fora das instalações sem a minha autorização?
Não.
Faz ideia de como isso é grave.
Senhor Maneno, não era a minha intenção tirá-la da escola. A Paulina veio ter conosco. E, obviamente, por alguma razão.
Paulina, volta para as aulas já. E depois das aulas, quero-te no meu gabinete. Entendido?
Sim. Sim, senhor Maneno.
Dona Judith, sugiro que saia da escola antes que eu tome medidas. E saiba que esta também é a última vez que tem autorização para entrar nesta escola.
Desculpe, senhor Maneno. Por favor, não castigue a Paulina. Ela precisa de ajuda. E acho que...
Adeus.
Às vezes as coisas não funcionam completamente como imaginamos. Paulina foi mandada para as aulas e o Sr. Maneno ordenou-lhe que fosse ao seu gabinete mais tarde. Obviamente, ele conseguiu impedir que Paulina contasse a Judith que ele é o autor do crime. Pelo menos é o que ele pensa. Judith entra no carro e arrancam. Mas ainda não tinham ido muito longe quando Judith, de repente, se apercebe da verdade.
Oh, meu Deus! O que estou eu a fazer? Dá a volta, depressa! Temos de voltar para a escola. Esta jovem com quem acabei de falar está a ser abusada pelo vice-diretor, o Sr. Maneno. Eu devia ter adivinhado logo pela maneira como ele se comportou. Dá a volta, dá a volta! Ai, só espero que cheguemos antes do Maneno ter oportunidade de lhe fazer mal. Nunca me vou perdoar se não fizermos. Ai... uma vítima de abuso sexual veio pedir-me ajuda. E eu simplesmente fui-me embora. Ai. Ai.
E enquanto Judith volta para a escola para resgatar Paulina das garras de Maneno, O tio José está a ser levado para a esquadra da polícia sob fortes medidas de segurança.
Não tem vergonha?
Senhor agente, esse rapaz está a mentir. Pergunta à mãe dele. Ela vai dizer-lhe que isto tudo é um...
Silêncio. A partir de agora, tudo o que disser pode e será usado contra si em tribunal. José Zumanda é acusado de sodomizar e molestar sexualmente um menor de idade. Vai permanecer sob custódia até terminarmos as nossas investigações.
E é com José na prisão que termina este sétimo episódio. Que tipo de punição irá receber? E Judite, chegará à escola a tempo de salvar a Paulina? E o que vai acontecer a Nélia, agora que foi abandonada pelo marido? Descubram tudo isto e muito mais no próximo episódio.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
Mais uma notícia: o britânico Lewis Hamilton, da McLaren, conquistou hoje a pole position do Grande Prêmio do Brasil, enquanto Sebastian Vettel, da Red Bull, e Fernando Alonso, Ferrari, candidatos ao Mundial de Fórmula 1, sairão mais atrasados. A informação é da Alusa. A sessão de qualificação para a 20ª prova do Campeonato do Mundo foi um aperitivo daquilo que poderá suceder no domingo no circuito de Interlagos, em São Paulo. Eu gostaria de encerrar esta emissão com a participação dos nossos ouvintes. O Agostinho de Cabinda enviou um SMS. A guerra é uma coisa muito ruim e destruidora que só deixa marcas de dor nas nossas vidas. O que se passa no Kivu Norte, no Congo, é muito triste, mas o que provoca sempre esses conflitos é a inexperiência e a corrupção massiva dos dirigentes congoleses. Ele deseja um bom fim de semana para a nossa equipe, para você também, Agostinho. José Ronaldo Xavier, da Praia Formosa, na Paraíba, Brasil, nos envia um e-mail agradecendo pelo recebimento do Boletim de Frequências e Programação da Deutsche Welle. Obrigada a você, José Ronaldo, pela mensagem e pela audiência. E para encerrar, o estudante Eduardo Nunes Santos mandou um e-mail do Brasil também, comentando diversos acontecimentos internacionais. Pergunta como é que está o clima aqui na Alemanha. Aqui em Bonn, Eduardo, a temperatura em torno de 8 graus, frio para os padrões brasileiros, nem tanto para o padrão alemão. Obrigada pelo e-mail, por nos acompanhar. Obrigada a todos que estiveram conosco hoje nesta emissão. Eu sou Cris Vieira, terminamos aqui este programa de sábado com votos de um ótimo final de semana para você. E amanhã estaremos aqui junto novamente com as notícias mais importantes deste domingo. Até lá!